Ready? Then we... Engenharia Rádio. Rádio. Muito boa tarde, estamos aqui com o Gito e o João Pedro da IASES. Olá, obrigado por terem vindo.
Boa tarde.
Boa tarde.
E também com o João Fonseca.
Olá.
Que não é da IASES, mas é de Engenharia Rádio.
Exatamente.
Eu sou Gonçalo Ferreira e vamos agora entrevistar e ficar a saber um bocadinho mais sobre a IASES, que quer dizer International Association of Civil Engineering Students.
Exatamente.
Já digo isto com muita facilidade porque tenho isso escrito no...
No casaco.
No braço do casaco civil.
E tatuado nas
de
costas.
2003, de maio de 2013.
Exatamente, foi o primeiro casaco.
Foi o primeiro casaco. E talvez o melhor, eu digo-se de passagem.
Uhum.
Digo-se de passagem. Porque este ano já saiu a camisola nova.
É verdade,
uma espécie
é
de um
já saiu.
Civil e, escrito com pontes.
E foi um projeto que até foi engraçado, porque nós abrimos a possibilidade dos estudantes da engenharia civil fazerem o seu próprio desenho. E terem a possibilidade para ter a camisola, para ter um desenho estampado e poder toda a gente vestir essa camisola com o seu desenho.
Muito bem, Gito, grande especialista da moda,
é verdade.
De engenharia civil.
João
Pedro, agora uma partezinha mais institucional,
uhum,
para também não parecer que só estamos aqui a brincar.
Falar de moda.
Falar de moda. Isso fica para depois, para as nossas conversas mais habituais. IASES é uma associação internacional. Gostava que me explicasse então qual é a relação entre como é que a IASES surgiu e como é que surgiu a IASES aqui no Porto.
Ok. A IASES Internacional surgiu na Holanda há 26 anos atrás. 5 anos depois surgiu pela primeira vez a IASES no Porto. Neste momento tem 21 anos e basicamente foi a união da vontade dos estudantes de engenharia civil espalhados por todo o mundo em criarem uma associação e fazerem um intercâmbio e uma partilha de conhecimentos sobre a área de engenharia civil e sobre as companhias locais que eles conseguiriam ter o contacto com elas e partilhar. E foi aí que surgiu a IASES. Portanto, a história e a vantagem da IASES, que a IASES tem em relação a muitas associações estudantis na área de engenharia civil, é precisamente essa, a internacionalização. Desde a sua criação até aos dias de hoje, em que nós temos sempre atividades de âmbito internacional e que incluem não só palestras preferidas por investigadores de outras universidades, de outros países, companhias de construção, empresas de construção de grandes obras, mas também depois concursos locais, muitas vezes, de multinacionais, mas que eles fazem em parceria local, e depois o intercâmbio de conhecimentos entre outros colegas de outras universidades. Isso é extremamente enriquecedor, porque associado a isto nós temos sempre visitas a grandes obras nesses países, obras de grandes dimensões e de grande importância e que movimentaram um grande volume de dinheiro, não é? Que têm um custo de construção muito elevado e que são referenciadas a nível mundial. E a IASES surgiu, portanto, da vontade de um conjunto de pessoas da área de engenharia civil, estudantes, que queriam fazer isto. E esta é a grande vantagem que nós temos perante todas as associações e é aquilo que nós orgulhamos muito de espalhar e divulgar esta mensagem, porque realmente faz sentido. É interessante perceber como, apesar da diferença cultural que existe, não é?
Uhum.
E da diversidade cultural que nós conhecemos hoje em dia, que é muito fácil, conhecermos isso através da internet, mas contactarmos com outras pessoas e com outras empresas e visitarmos localmente e percebermos especialmente como é que as pessoas pensam a engenharia civil noutros países, não é? Ou seja, é relacionares a cultura, a diversidade cultural com a diversidade de pensamentos da engenharia civil, como é que eles interpretam, quais são as necessidades que eles têm nos outros países.
Como é que cada um de vocês foi parar à IASES e há quanto tempo é que já lá estão?
Portanto, eu entrei para a IASES há 2 anos. Eu candidatei-me no meu primeiro ano de faculdade, porque achei que era uma associação interessante por ser internacional. Mas no meu primeiro ano não entrei, porque na altura não estavam a aceitar pessoas de primeiro ano. Voltei a tentar no meu terceiro ano de faculdade e entrei rapidamente. E dei muito bem logo de início com o diretor do departamento na altura, que era o João Gil, e com os outros membros da IASES, e correu muito bem esse ano.
Então, João Pedro?
Eu entrei há 2 anos também, e fui para o departamento pedagógico, não era? Era colaborador do departamento pedagógico, e o ano passado, até o ano passado, e este ano fui para a direção eu e o Gito, estamos na direção da IASES, e foi um bocadinho por conhecimento das atividades que a IASES ia fazendo. Porque uma das coisas que eu não referi é, por exemplo, nós estamos presentes, a IASES está presente nos 5 continentes, não é? E ao todo em cerca de 40 países. Depois, é absorvida em alguns casos, não é o normal, mas nós temos os comitês locais, não é? Como cá, como existe do Porto, e é a única em Portugal. Nós temos comitês locais e muitas vezes são absorvidos por grandes associações. Por exemplo, na América do Sul, nomeadamente Brasil e depois o México, eles têm associações de engenharia civil em que a IASES é absorvida, existe na mesma, mas é absorvida pela associação porque eles já têm uns polos disseminados por todo o país e depois é mais fácil contactá-los. Mas o meu contacto também com a IASES foi há 2 anos e foi através de atividades internacionais, mas de uma atividade local que nós temos de grande destaque, que são as pontes de Esparguete, toda a gente já ouviu falar. Exatamente.
Sim, já vamos a esse tema um bocadinho mais à frente. Existem membros da IASES noutras faculdades em Portugal que não na FEUP, apesar de não existirem grupos locais?
Não, só existem os membros da IASES Porto, só são da FEUP.
Sim.
E faz o seu sentido, porque todas as atividades que a IASES organiza exige alguma presença local, mesmo em termos logísticos, que não nos permite fazer esse tipo de abordagem a estudantes de fora.
Também a IASES veio colmatar uma falha que havia, se calhar, que era a não existência de um núcleo de engenharia civil, se calhar como existe noutras faculdades.
Sim.
Né? Sim, veio. O objetivo dele, no, o objetivo da IASES quando foi criada aqui no Porto, não foi bem esse. Mas, sim, noutras faculdades, noutras universidades,
a IASES
existem núcleos. Sim,
que representa o nosso curso na Federação Nacional de Ciências
Na FNEC,
Civil.
Exatamente.
E pronto, veio passar a ter isso.
Sim, nós neste momento também temos um núcleo de engenharia civil, não é? No Departamento de Engenharia Civil, mas não é mais recente, tem 3 anos. Não vale a pena referir, não, estou a brincar, é o NTEC, também tem.
temos mas o NTEC é de tecnologias, não é?
É uma coisa bastante específica, não é? Eu estava a referir o núcleo como existe o núcleo.
Eles identificam-se como núcleo, sim.
Agora, sim, mas estava a dizer como existe o núcleo de estudantes de engenharia eletrotécnica.
Em Coimbra eles têm um núcleo de estudantes de engenharia civil mesmo.
E como existe sim, aqui, normalmente, um núcleo de bio, tudo, não é?
Sim, mas atenção, a IASES, eu encaro a IASES como algo que vai muito além disso, claro, do que um simples núcleo, porque o núcleo normalmente está não só centrado na faculdade, na cidade em que está inserido.
Sim, o IASES tem essas duas valências, ser um grupo é um núcleo, mas é num... Mais do que isso, é uma representação da Associação Internacional, não é?
Sim, exatamente. É nacional neste momento, é uma representação nacional, porque é a única que existe. Em tempos, existiu em Lisboa, mas depois acabou porque não houve continuidade.
E em Coimbra, salvo eu, acho.
Não, só Lisboa.
Nunca ouvi.
Sim, só em Lisboa existiu há uns anos atrás e durou pouco tempo porque depois não houve continuidade. E acho que até foi no Instituto Superior Técnico, se não me engano.
Sobre as vossas atividades, se calhar podemos começar por falar sobre o concurso de pontos de Esparguete, que já existe há quanto tempo?
Portanto, foi a 10ª edição.
Foi pena que este ano tenha mudado de data, porque...
Foi, nós este ano, nós eu e o Sérgio...
Caiu ali mesmo em cima de umas avaliações de botão, penso que foi chato.
não, os pontos de Esparguete acho que não coincidiu com avaliações de botão. O que coincidiu foi agora umas atividades que nós tivemos da ILT recentemente.
Não, mas lembro que isso foi em novembro, não é?
Foi no primeiro semestre, sim. Assim, eu e o Sérgio Valejo, o Sérgio é o presidente da IASES, ele não está cá porque... Está em Erasmus neste momento, em Graz, na Áustria. E nós quando fizemos o plano de atividades e quando estávamos a formar a equipa de direção para este ano, nós tínhamos um plano de atividades bastante ambicioso. O Sérgio já estava, se não estou em erro, está há 3 anos na IASES, portanto estava mais um ano que eu. E já tinha um conhecimento de causa também mais alargado que o meu. Mas nós tínhamos identificado no ano anterior, porque ele era o presidente do departamento de pedagógico, portanto também já o conhecia com alguma proximidade e participámos em num projeto a nível internacional, eu e ele também, e identificámos várias coisas que podiam ser mudadas e podiam ser alteradas e acrescentadas à IASES. Pronto. E este ano o plano de atividades, como foi muito ambicioso, nós fizemos alteração e passámos a pontos de Esparguete para o primeiro semestre, porque é uma atividade que realmente tem muito impacto, tem muita dinâmica, não é? E depois, para este segundo semestre, podemos ter mais atividades e digamos que está cheio e está a correr bem.
Só digo porque é pena na final não ser na mostra da UP, que tinha sido.
Pois
aquela,
é, isso realmente estava um.
Que era o evento na mostra da UP que se calhar ia mais gente, né? De toda aquela semana.
É sim, nós este ano tivemos mais equipas do que nos anos anteriores, sim, atenção, nas pontes Spargate, de qualquer das formas, portanto, a atividade em si não foi afetada. Agora, podemos dizer que não teve a projeção que teria se estivesse. Não, não.
Projeção se calhar teve, mas não
projeção
sei.
Mas teve, foi projeção mas tinha, não foi inserida, foi na mostra da UP, não é?
Claro, pronto. Exatamente.
Externamente seja, teve pouca projeção, mesmo com os mídia que não tiveram cá em peso. E mesmo na mostra da UP alcançávamos outro tipo de público, como estudantes de secundário, pais e
claro,
professores, etc.
Consideram para o ano voltar a retroceder um bocadinho nas regras? Porque este ano houve algumas alterações.
Não, é assim, não pensámos, mas isso fica ao critério de quem organiza para o ano, não é? Obviamente, mas eu acho que não, porque foi bastante positivo a alteração das regras e foram feitas por um motivo muito simples. Foi para, portanto, incrementar a dificuldade, não é? Aumentar a dificuldade do concurso, porque verificava-se que em anos anteriores as pessoas iam tentando e iam fazendo basicamente updates, não é? Faziam correções, ok, o ano passado correu mal, então o que é que vou fazer? Algo muito idêntico, não vou inovar, porque já sei o que é que correu mal, então vou simplesmente melhorar.
Isso notava-se um bocadinho.
E elas,
nos
as pontes
anos,
eram todas muito idênticas, não é?
Claro. Vocês podiam havia ver. Sempre uma outra ponte um bocadinho mais diferente, se calhar as pessoas estavam a participar pela primeira vez ou estavam mais. Pronto, uma mais esportiva, mas quem estava lá para tentar ganhar, as pontes eram praticamente todas iguais.
Exatamente.
E havia muita gente que acabava por fazer uma réplica daquela famosa ponte que aguentou os 77 kg há não sei quantos anos atrás.
Olha, eu participei duas vezes, no primeiro ano fizemos um ponto mais assim no modelo treliça, pronto, correu assim mais ou menos, não é?
Claro.
Foi mais para experimentar. Depois, quando fomos pela segunda vez, pensamos, agora tem de ser a sério, vamos lá ver as fotografias das pontes que ganharam.
Sim.
E não é que seja condenável, não é? Quando as coisas funcionam.
Sim.
Normalmente eles adoptam sempre pelo modelo de treliça. Agora, as pontes, e esse é um dos parâmetros de avaliação, não é? Que é a estética da ponte.
Claro.
Porque é assim que acontece na vida real, não é? Nós vamos e conhecemos grandes pontes, não só pela dimensão delas, mas pela estética delas.
E já foi bom terem introduzido o critério da formabilidade.
Sim, da formalidade.
Uma coisa que nós ouvimos cada vez mais, os estados de utilização mais do que a resistência. A
solicitação, a utilização, sim. Nós mudámos isso um bocadinho por isso. Agora, obviamente, este ano as pessoas ficaram um bocadinho descontentes porque as pontes não aguentaram tanto, mas também era algo que era expectável, porque aumentámos o vão da ponte, portanto, obrigatoriamente, e mudámos algumas regras, obrigatoriamente ela ia aguentar menos.
Sim, se calhar para o público em geral, exterior à faculdade, o número, né, de quantos quilos aguentou é o que mais impressiona. Mas...
Exatamente.
Sim, sim. Mas como isto é um concurso de engenharia civil...
Claro, para quem participa sabe que não é isso.
Pronto. Como isto é um concurso de engenharia civil, exatamente.
Para fora tem muito mais piada quando aguenta assim uma pessoa mais avançada.
Vês em concursos noutros países em que as pontes até aguentam centenas de quilos, mas são pontes muito pesadas, não é?
Exatamente.
São Spargate, mas são pontos com uns vãos, umas dimensões já.
Eu confesso que pontos de Spargate, nós fomos pioneiros nisso. Nós este ano tivemos uma IAS, um polo da IAS em Bari, em Itália, em que eles pediram precisamente permissão, entre aspas, não é, para utilizar a nossa ideia de fazer os pontos de Spargate. Portanto, nós fomos a primeira associação a fazer os pontos de Spargate. Agora, houve pontes assim do género, à escala também, mas eram com madeira, portanto, aquele... Por exemplo, nós uma vez vimos com aqueles pauzinhos dos gelados em madeira, não é? Aquelas tiras pequeninas, para fazer pontes também para aguentar o tipo de concurso. Era mais ou menos o mesmo, mas o material era diferente e eu acho que isso faz diferença. E este ano nós tivemos grandes apoios, não só da Bird, da uma empresa que também tem aqui alguma presença na universidade, de pontes, e que é uma grande empresa a nível mundial, não é? Da construção de pontes, e também depois tivemos o patrocínio do produto em si, que era da Milanesa, não
sim,
é? Que nos conseguiu.
O histórico patrocinador das pontes Spargate.
Exatamente.
Vocês este ano têm um concurso novo?
Para além deste concurso das Spargates, estou a ver no vosso site um concurso de acústica. O que é que isto se trata?
Nós há dois anos atrás tivemos o Academic Congress de Estudantes de Engenharia Civil aqui no Porto. Portanto, isto para fazer um enquadramento, a IAS todos os anos tem sempre dois eventos internacionais, que é o ACCESS, que é o Academic Congress, e o MTM, que é o Midterm Meeting, que são encontros anuais onde, se no ACCESS nós fazemos a votação e a eleição dos órgãos da direção da IAS Internacional e do Centro de Coordenação, que este ano somos nós. Ou o Centro de Coordenação, exatamente. Não, é uma vitória, porque coordenamos tudo o que é, claro, que é atividades e divulgação da IAS Internacional. Pronto. E depois temos o MTM, que é um encontro, portanto, como diz o nome, é um encontro intermédio para fazer o balanço, o ponto da situação, para nos encontrarmos todos e para trocarmos experiências, que é precisamente a mais-valia que a IAS tem. E portanto, o concurso de acústica que nós fizemos no Access em 2014, cá, quando tivemos o Access cá no Porto, que foi o último Access que fizemos cá em Portugal. E inserimos aí porque achávamos que era interessante. E este concurso tem a particularidade de fugir um bocadinho das estruturas que são os concursos que nós andamos à volta e que as pessoas, opa, entusiasmam-se mais, mas também muitas das vezes demonstram interesse. Demonstram mais interesse, mas portanto, inserimos outra componente, que é a componente acústica, que também é importante hoje em dia, especialmente nas rádios, não é?
Claro.
E depois ainda fizemos um acréscimo que era, bem, hoje em dia falamos muito da sustentabilidade e das condições ambientais e da preocupação com o meio ambiente, portanto, é o concurso de acústica, mas vamos tentar utilizar materiais recicláveis ao máximo. Vamos ter um material novo no mercado, que só existe há um ano, que é de uma empresa que é de Viana do Castelo, que é Portilam, é uma empresa de madeiras, que se chama Lá de Madeira. Portanto, é um material que está a ser aplicado na construção, mas é um material muito recente no mercado de trabalho, não só em Portugal.
Portanto, não dá para copiar, né?
Exatamente, não. Mas esta é uma componente nova, mas também em si este material é reciclável, não é? Porque aquilo são fibras de madeira, de desperdícios, em que eles, basicamente, para aumentar a produção, minimizar os custos e aumentar o rendimento, não é? Fizeram isto e foi um material que resultou bem. E pronto, tentámos procurar um mais. Por exemplo, eles têm que fazer uma construção de 2 metros quadrados, sensivelmente. O ensaio vai ser feito à absorção.
Okay.
Vai ser só feita a absorção e as equipas vão ter que construir com caixas de ovos, com garrafas de plásticas, com desperdício têxtil. Também foi uma empresa que nos deu. Os materiais foram todas empresas que colaboraram connosco. Nós, por acaso, temos tido muita receptividade por parte das empresas.
Portanto,
tipo
o resultado do concurso é quem conseguir ter mais absorção, né?
Não só, mas também.
O principal objetivo é esse, sim.
Sim, porque basicamente nós não conseguimos fazer outro ensaio de uma forma assim rápida e espontânea e intuitiva, claro, porque isto é para os 5 anos do curso de Engenharia Civil. Este é um concurso fechado em Engenharia Civil, enquanto que as Pontes de Esparguete foi um concurso aberto, Engenharia Eletrotécnica, Mecânica e Civil. Pelo menos estes foram tivemos equipas que participaram destes 3 cursos. O concurso de acústica é só fechado para Civil e tem esta componente, pronto, é apelar à consciência ambiental.
Muito bem.
Hoje é a data limite para a inscrição, não é?
Exatamente.
Quem nos estiver a ouvir, que aproveite.
Vão ocorrer. É agora, é agora.
Só existe uma oportunidade.
Só existe uma vaga, por isso.
Pronto. Um sortudo que ouvir a engenharia errada.
Exatamente. Isto são inscrições individuais ou de equipa?
Não, é equipa. As equipas podem ir até 4 ou 5 elementos.
Ainda pode haver 4 ou 5 sortudos que ainda vão participar. Que outras atividades é que vão ocorrer agora nos próximos tempos?
Ao
Fotografa Civil?
Ao Fotografa Civil, exatamente, que já foi lançado o concurso, as pessoas estão neste momento, espero que estejam a trabalhar, e em breve será aberto o período para serem entregues as fotografias e posteriormente serão avaliadas. Também teremos, vai decorrer hoje também uma visita ao Porto de Leixões.
Desculpa, já agora, quem é que compõe o júri do Fotografa Civil?
É o professor Francisco Piqueiro, a professora Bárbara Rangel. E uma senhora aqui.
E é responsável pela biblioteca da FEUP.
Exatamente.
Ah, ok, muito bem.
E depois vamos ter então a visual por
portanto, quem fizer fotografia aérea já sabe que tem ali um.
Exatamente,
um ponto extra.
Exatamente. De certeza.
O concurso de fotografia, portanto, o desafio foi lançado, não é? Como o Jorge estava a dizer. E depois vai ser feita uma avaliação, mas também vai ser feita uma exposição no final da biblioteca. No espaço de exposições da biblioteca da FEUP também vai haver depois lá uma exposição com todos os trabalhos.
Já é uma inovação também.
Sim.
A exposição.
Sim.
Nós a última vez fizemos
Eu notei agora aqui um sorriso bastante grande como quem... Sim, esta direção da IAS está a trabalhar
não,
muito
não,
bem.
Não, mas acho que é importante porque muitas das vezes nós tentamos fazer ao máximo os concursos da melhor forma que conseguimos e que podemos para quem participa, mas... É importante e nós também temos orgulho não só em divulgar as atividades que nós fazemos, mas também o trabalho das pessoas quando participam nas atividades. Claro. E é um bocadinho, esse sorriso foi um bocadinho a justificar isso, não é? Quer dizer, bem, este ano realmente conseguimos. As pessoas participam, mas o trabalho delas também vai ser mostrado a toda a comunidade, não só da FEUP, mas também.
Para quem nos está a ouvir, como é que pode tornar-se membro da IASES?
Portanto, a IASES abre inscrições no início de cada ano letivo e posteriormente faz uma... Primeiramente, digo, faz uma recepção de mails das pessoas que estão interessadas em inscreverem-se e posteriormente fazemos uma seleção em que chamamos todos os candidatos, fazemos umas dinâmicas de grupo e umas entrevistas. Posteriormente, e depois a direção reúne-se e decidimos quais é que foram os candidatos mais fluentes no período de entrevistas e dinâmicas de grupo.
Como é que é esta organizada internamente? Porque ao bocado vocês referiram que estavam no departamento disto e daquilo.
Sim, só um parênteses em relação ao recrutamento. Ele ocorre sensivelmente setembro, outubro, não é?
Uhum.
O recrutamento é uma questão interessante porque nós na IAS, o nosso trabalho, e vai de encontro com a pergunta que foi feita, que é a dinâmica, como é que é a organização. Nós necessitamos muito de dinâmica de grupo. E como necessitamos muito de dinâmica de grupo, nós temos duas componentes, que é uma componente de entrevista, ou seja, as pessoas para se candidatarem e querem fazer parte da IAS, que venham, não é? Que nós queremos gente. Este ano batemos o recorde, também abrimos o maior número de vagas, mas foram todas preenchidas. Somos cerca de 40-45 membros, não é?
Uhum.
Mas o processo de recrutamento é a nível individual, não é? É feita uma entrevista e depois é uma dinâmica de grupo em que é exposto um problema e as pessoas são avaliadas e depois é como o Rogério estava a dizer, nós fazemos com a direção, nós fazemos a nossa avaliação, a ponderação e vemos, porque nós das 40 pessoas, nós queremos que as 40 pessoas trabalhem mesmo e é por aí que funciona. Mas a IASES, este ano fizemos algumas mudanças também na IASES. Foi um ano de mudanças, e nomeadamente na organização interna, em que criámos um novo departamento, que é o Departamento de Relações Empresariais, e que vem aqui colmatar uma dificuldade que nós tínhamos, que é precisamente a aproximação das empresas com a faculdade e, obviamente, com os estudantes também, não é? Inerentemente com os estudantes. E o Departamento de Relações Empresariais é o primeiro ano que existe, espero que exista durante muitos anos, porque realmente o trabalho é produtivo. E temos conseguido, aliás, nós a semana passada terminamos uma atividade que fizemos, que foi o ILT Engineering Challenge, que foi um concurso de engenharia civil, em que nós fizemos pela primeira vez o ano passado e depois estávamos a exportar, a IASES Porto também está a tentar fazer a uma escala mundial, porque a ILT também é uma multinacional, é a nível mundial, portanto, juntámos o útil ao agradável e vamos tentar fazer um concurso a nível mundial. E, por exemplo, o Departamento de Relações Empresariais está a entrar em contacto com a ILT para duas questões. Por exemplo, um dos prémios que nós conseguimos através do Departamento de Relações Empresariais foi precisamente que as pessoas que venceram têm a possibilidade de ir a uma fase final do processo de recrutamento da ILT. Ou seja, eles agora vão a uma entrevista e podem integrar os quadros. Ou seja, não é um estágio de curta duração, não é um estágio profissional, é integrarem os quadros de uma empresa. Hoje em dia é muito difícil, porque candidatarmos para um emprego que é garantido, não é? É muito difícil. Nós conseguimos isso. Outra coisa que estamos a tentar fazer com a ILT e com a Portilam é precisamente apoiarem projetos de investigação, nomeadamente na área, portanto, na ILT com fornecimento de materiais de construção, porque eles são uma empresa de materiais de construção.
Sim.
E com a Portilam, com a questão do material que estava há bocado a referir, que é lá de madeira, fazemos projetos de investigação que podem ser incluídos em teses de mestrado, por exemplo, e eles conseguimos um financiamento para alguém para o ano ter essa possibilidade, se achar pertinente, fazer algo do género. Este foi o departamento que criámos este ano, novo. Depois temos o departamento de marketing e imagem, que é onde está o Jorge.
Esse departamento das relações empresariais pode ajudar então alunos do quinto ano que queiram fazer a tese em ambiente empresarial,
sim,
por exemplo?
Sim, pode ajudar. Através de, obviamente que isto depois tem de ser combinado com aquelas questões burocráticas que o Departamento de Engenharia, claro, Civil e que a faculdade tem, não é? E bem. Mas é um bocadinho. Mas não é só para o pessoal do quinto ano. Uma das coisas que nós estamos a tentar fazer, e ainda não conseguimos, porque realmente é difícil, fazer estágios de curta duração, que é para as pessoas ao longo do curso, se quiserem, pois, no verão, terem a possibilidade. Por exemplo, eu esqueci-me de referir, mas o Departamento de Relações Empresariais está com a EDP a negociar precisamente isso, que é, eles têm um programa de estágios que normalmente é direcionado só para familiares de trabalhadores da EDP e que nós estamos a tentar que eles abram uma ou duas vagas para os alunos de Engenharia Civil do primeiro ao quinto ano, se quiserem despender algum tempo do seu verão e participarem, por exemplo, num estágio de curta duração, poderem fazê-lo. E pode ser de um, dois ou três meses.
Claro.
E é uma coisa que está em cima da mesa.
Isso não é chato, porque dá para se refrescarem ali na barragem.
Exatamente.
Tudo,
nós temos algumas pessoas que já participaram no nosso curso e gostaram, e portanto nós estamos a tentar fazer isso porque realmente foi bastante proveitoso. Sim.
Não sei se há mais alguma informação assim de próximas atividades que queiram dar.
Assim, só em relação aos departamentos. Há o DIM, já agora, é o Departamento de Imagem e Marketing. Existe ainda depois a Tesouraria, que não é propriamente o departamento, o Departamento de Atividades, o Departamento de Logística e o Departamento Pedagógico. Pronto. E que, obviamente, cada um trata das suas funções. Funcionamos todos em conjunto.
Estão unidos, funcionam como um só, porque achamos que a componente pedagógica poderia, de certa forma, colmatar ou unir à componente de atividades, porque muitas vezes esse discurso e partilha de informação que nós fazemos com o professor é muitas vezes ligado a atividades, por isso é que fez sentido fazer essa união.
É, nós dividimos isto, mas no fundo acabamos por trabalhar todos juntos, porque as coisas interligam-se, não é? Nós dependemos do marketing para anunciar as atividades, dependemos do pedagógico para realmente fazê-las, concretizá-las, e da logística e de atividades para organizar tudo que seja, desde pessoas, a salas, recursos que nós precisamos, humanos e físicos, e portanto, aí funcionamos em conjunto. Em relação às atividades, nós tivemos a ILTI, que acabou a semana passada, correu muito bem, o feedback foi muito positivo, que não só da parte da empresa, mas por parte dos alunos e de toda a gente da IAS que gostou e que reparou uma notória evolução em relação ao ano passado. Hoje, como o Jorge estava a dizer, temos uma visita a decorrer neste momento ao Porto de Leixões, ao Terminal de Cruzeiro de Leixões. Vamos ter ainda uma visita ainda este semestre, que vamos anunciar, que é a visita às pontes do Porto, e que vamos tentar fazer uma introdução e um enquadramento das pontes do engenheiro Edgar Cardoso. E vamos ainda fazer, portanto, para a semana, amanhã começa o concurso de acústica e decorre até o final da próxima semana. E neste momento, esta atividade, temos paralelamente a acontecer o concurso de fotografia, não é? E vamos anunciando as atividades assim. Mas para já estas são as que estão definidas. Estamos a tentar ainda a fechar uma palestra para sobre a área da fiscalização, que ainda estamos a tentar, mediante a disponibilidade dos oradores, ver se conseguimos concretizar este semestre, ou então só fica para o início do próximo ano.
Pronto, acho que agora já estamos todos informados sobre as próximas atividades da IAS e sobre o que é esta associação. Obrigado por terem vindo.
Obrigado, nós.
Obrigado, nós.
E boa sorte com todas as atividades.
Ok, obrigado. Também. E boa sorte para a Engenharia Rádio também.
Obrigado, gente. Engenharia Rádio.